Paraná em Rede está de volta.
Em Ponta Grossa, uma carta com a ameaça de execução de alunos colocou a Universidade Estadual de Ponta Grossa em alerta. O documento ameaça para um massacre que poderia ser feito em diversos locais ao mesmo tempo, a exemplo do que aconteceu em Suzano, São Paulo. A carta foi encontrada no banheiro do campus Uvaranas da universidade e a direção da instituição está em alerta máximo. A assessoria da universidade confirmou a existência da carta e solicitou apoio da vigilância interna e a Polícia Civil já investiga o caso. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para confirmar e identificar quem teria deixado a carta no local. A nota da universidade informa também que ameaças semelhantes foram registradas em outras universidades brasileiras e todas estão sob investigação. Em entrevista na tarde desta quinta-feira, o reitor da UEPG, Miguel Sanches Neto, pediu calma à comunidade acadêmica e agradeceu o empenho dos agentes universitários e das polícias, civil e militar. A universidade vai abrir outros canais, inclusive um canal de WhatsApp, para receber denúncias de qualquer tipo suspeito dentro da instituição. Na entrevista de hoje, o assunto é o bullying, a forma como afeta o comportamento de crianças e adolescentes e pode provocar a evasão escolar, depressão e outros problemas comportamentais. O psicólogo e professor universitário Matheus Vieira é o nosso convidado. Explica pra gente o que é o bullying, professor.
O bullying, Lígia, a gente pode encontrar diversas definições por diferentes autores, seja da psicologia ou da própria educação, mas em linhas gerais a gente pode entender que é o comportamento agressivo. Mesmo que a outra pessoa que está recebendo agressão não se sinta agredida, a intenção de agredir, seja verbalmente, fisicamente, emocionalmente, e as diversas agressões e violências que são possíveis, pode ser considerada uma forma de bullying, a partir do momento que existe uma agressão dirigida a uma outra pessoa. A gente pode dizer que o bullying é mais recorrente entre adolescentes, porque na adolescência existe uma questão de saída da identidade dos pais. Então, assim, o filho vai ter aquela rebeldia contra os pais, porque ele não quer mais ser a criança, não quer mais ser o filho do pai e da mãe, ele quer buscar uma identidade própria. Por isso ele vai buscar se juntar a alguns dos seus amigos na escola. Então tem a questão dos grupos, das identidades, das roupas, dos estilos musicais. E nesse processo de buscar identificação, muitas vezes repelir é uma maneira de buscar essa identificação. Então ele agride um outro para afirmar a sua própria identidade.
E o que é que mudou nas últimas décadas, digamos assim? Porque quando eu era adolescente, o bullying também era frequente, né? Não tinha esse nome, mas eram formas de piada mesmo, né? Queria entender como que nas últimas décadas você viu dessa mudança. Era aceitável essa discriminação ou essas agressões verbais há pouco tempo? O que é que mudou aí em 3, 4 décadas? Eu sofria muito bullying na escola também, né? Os meus colegas, os meus irmãos. Mas enfim, que passo a gente deu nessas últimas décadas? Ajuda a gente a entender.
É importante a gente perceber como é que os papéis sociais antigamente tão rígidos, hoje já não são tão rígidos. Então é uma conquista fantástica que a sociedade tem adquirindo, mas também é uma angústia tremenda, porque agora você tem que conquistar seu espaço. Por exemplo, no passado era muito claro o jargão homem não chora, né? Quem cuida da casa são as mulheres. E esses papéis fixos, parados, que a gente tinha que atender sendo homem ou sendo mulher, começou a ser questionado com o tempo. Então, vamos pegar no exemplo de um bullying na escola. Um garoto que começa a ir mal nas provas, ele pode ser taxado, então, de um burro, o que não consegue. E aquele, se disse de consequências emocionais, naquela época ele ia entendendo isso como verdade. E não que fosse necessariamente, mas de tanto ele receber essas informações muitas vezes, até dos professores, ele possivelmente vai crescer achando que ele é uma pessoa fracassada. Hoje em dia, com as redes e com as discussões, a gente já consegue entender que não é porque ele foi mal em algumas provas e porque as outras pessoas dizem que ele não vai bem, que ele é um fracassado, que ele de fato é. Então ele tem forças para remodelar e para buscar o seu espaço, a sua identidade, de uma maneira mais saudável. Por que isso é angustiante? Porque quando a gente recebe pronto, pode ser mais fácil. Então a gente tem aí uma grande crise de papéis na sociedade, de homens, mulheres, profissionais, marido, esposa, filho. Porque antes o filho é aquele que obedecia, que apanhava, que ficava de castigo, que não questionava os pais, que não questionava os professores. O marido é o que saía para trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e da casa. E isso tudo vai mudando, de modo que hoje a gente pode ser quem a gente quiser, o que é muito bom. Mas a gente tem que tomar, fazer escolhas, o que também é muito complicado. Mas é um ganho. Então, as repercussões, se o jovem, tanto o que pratica bullying, quanto o que recebe, não dá para analisar o que está acontecendo, porque o bully, né, aquele que pratica o bullying, o agressor, ele também ele está atacando para se defender. Né? Ele também merece atenção. Não que ele seja vítima, mas ele merece atenção porque ele só está fazendo isso porque ele quer garantir que ele não seja atacado de alguma maneira porque ele se sente ameaçado. Então, quando ele para pensar, por que eu estou fazendo isso? Por que xingar o outro é importante para mim? Por que isso me faz bem? Quando ele para pensar e entender o que está por trás dessa ação, e aquela pessoa que está sendo xingada, que está recebendo bullying, quando ela para pensar por que aquilo ofende, por que aquilo deixa ela mal, ela consegue entender melhor o que está acontecendo por trás daquela simples ação, né? Então a reflexão deixa de ser superficial e ela passa a buscar melhor a sua identidade para tomar melhor as decisões de o quanto ela vai se sentir ofendida, o quanto ela vai devolver o bullying ou o quanto ela vai simplesmente deixar para lá.
Agora, falando nessa questão emocional ainda, em qual ponto o jovem deveria, ou os adultos que acompanham esse jovem, deveriam identificar quando esse bullying passa a ser nocivo, que torna essa pessoa mais violenta, agressiva, ou que o desestimula de ir à escola, por exemplo? As relações mudam de acordo com essa pressão, essa agressão?
É importante, sobretudo os pais ou quem convive com o jovem, pensando então no estudante, se há mudança de comportamento, né? Porque muitas vezes um jovem superativo, feliz, alegre, cheio de amigos, cheio de energia, ele pode passar a ficar mais cabisbaixo, mais introspectivo, mais respondão. Isso pode ser um sintoma. Não quer dizer que ficar quieto, introspectivo, seja sinal de bullying, porque muitas pessoas já são por natureza. Mas a mudança de comportamento, uma certa agressividade nas respostas, no comportamento, pode ser sinal. Por isso, uma relação próxima de pais e filhos se faz super necessária para entender. Como eu disse, no passado era uma coisa muito distante essas relações. Hoje é importante que os pais se aproximem para que haja essa abertura, para que os filhos possam conversar e os pais possam entender e ver qual a melhor maneira de ajudar esse filho que está passando por essa situação.
Eu vou citar aqui um exemplo até para a gente relembrar da escola estadual João Manuel Mondrone, em setembro do ano passado, em Medianeira, no interior do Paraná. Dois alunos de 15 anos invadiram o colégio com explosivos que fizeram artesanalmente, uma faca, um revólver, e atingiram outros dois colegas com tiros. Não houve mortes, felizmente, né? Mas as investigações apontaram que o atirador planejou o ataque, alegando que sofria bullying dos colegas de escola. O outro adolescente e ele foram aí condenados a cumprir medidas socioeducativas. E agora, mais recentemente, em Suzano, São Paulo, a gente não pode atribuir o bullying à questão, mas tivemos aí um dia em que os dois estudantes, então, mataram outras 8 pessoas e feriram 11 naquele ataque planejado, que chamou a atenção aí também para o sistema escolar, para o preparo das escolas no enfrentamento a casos de crimes, violência, essa agressividade que muitos adolescentes desenvolvem.
Durante muito tempo foi uma máxima, que é não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse contigo. E isso a gente tem percebido isso, principalmente na psicologia, como é que isso talvez não seja tão verdade assim. Porque quando eu parto dessa ideia, eu estou dizendo que o que é bom para mim é bom para o outro. Então, exemplos bobos. Eu, Matheus, adoro ganhar livros. Se eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, eu posso, com os meus amigos, quando for aniversário, dar livros de presente, como se eles fossem gostar disso. Porque alguns alunos, vamos pensar nessa situação, podem não falar, eu não ligo que me chamem de gordo. Tá tudo bem. Lá em casa eu sou gordinho, é meu apelido carinhoso, familiar. Mas e se o outro aluno ligar? Então a gente começa a entender que faça entender quem é o outro, o que ele gosta, o que incomoda ele. Se não te incomoda, tudo bem. Se a pessoa falar, olha, a gente pode me chamar de gordinho, e pra mim isso é super carinhoso, minha mãe desde que eu nasci me chama de gordinho e tá ótimo. Pra esse aluno não é bullying, ele não vai se sentir agredido e tá tudo certo. Agora, pra algum que se sente mal, que a família pisa em cima dele, falando, ah, você é um gordo, você tem que parar de comer, e ele, desde que nasceu num ambiente familiar, ele está se sentindo mal com aquilo, um simples gordinho, por mais carinhoso que seja, vai ofendê-lo.
Uhum. É uma particularidade, né?
É, então, embora essa premissa tenha, faz muito sentido, né? Poxa, eu quero ser respeitado, vou respeitar, etc. Mas ela esbarra nessa questão que nem todos são iguais a gente.
Muito obrigada, Matheus Vieira, pela entrevista.
Eu também agradeço pelo convite, coloco à disposição para eventuais dúvidas e situações para que a gente possa continuar discutindo e atenuando essa situação tão complicada que vem acontecendo nos dias de hoje.
No quadro Atitude Consumidor, Cláudio Henrique de Castro explica hoje o direito ao cão-guia, que ainda é uma dificuldade para as pessoas que precisam deste auxílio.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o direito ao cão-guia. Desde 2005, o Brasil possui uma lei que garante às pessoas portadoras de necessidades especiais, como deficiência visual, desde a cegueira à baixa visão, o direito do acompanhamento ao cão-guia. Este direito é o direito de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público ou privado, ou de uso coletivo, desde que observadas algumas condições da lei. A grande questão é que no transporte público, aquelas pessoas com deficiência visual, se acompanhadas do cão-guia, têm direito a um assento amplo e um espaço livre para sua locomoção e passagem dentro do meio de transporte. Este direito, infelizmente, é assegurado em poucas capitais brasileiras. Um exemplo é a cidade de Florianópolis. Todos os ônibus do transporte coletivo possuem um espaço para garantir este direito ao deficiente visual e ao cão-guia. Muitos transportes coletivos por aí, que se autoproclamam os melhores do Brasil ou modelo, ainda não possuem este direito assegurado aos portadores de deficiência visual. Na verdade, um dos questionamentos do direito ao cão-guia é que o preço para adquirir um cão-guia é muito alto. Gira em torno de 40 a 50 mil reais e uma fila de espera de 2 anos de treinamento. Ainda esse direito não é garantido a todas as pessoas portadoras de necessidades especiais. E esperamos que, em breve, o preço do treinamento do cão-guia baixe sensivelmente e essas pessoas portadoras de necessidades especiais tenham seu direito garantido. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
O Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você, um excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.